Podcast Unesp.
O atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tomou posse neste último domingo, 1º de janeiro, como 39º presidente da história do país. A celebração do início do mandato levou milhares de apoiadores à Esplanada dos Ministérios em Brasília. Considerado um dos momentos mais marcantes da política contemporânea, Lula recebeu a faixa presidencial de pessoas consideradas comuns, representantes do povo brasileiro. Durante seus discursos, o presidente realçou a necessidade da defesa da democracia e o foco no combate à pobreza e à fome. Ao tratar do tema fome no parlatório do Palácio do Planalto, de frente para a multidão, Lula se emocionou e chorou. Ele também fez críticas ao governo anterior, sem citar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que viajou para os Estados Unidos às vésperas do evento. Apesar das dúvidas e do clima em torno da posse, Lula subiu no tradicional Rolls-Royce da presidência, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e da mulher do vice Lu Alckmin. O petista foi oficialmente empossado no Congresso, em cerimônia diante de parlamentares e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente da Câmara, Arthur Lira. Em uma fala de aproximadamente 31 minutos, o presidente exaltou a democracia para sempre e disse que seu governo vai ser de esperança, união do país e sem revanchismo. Também, sem citar nomes, afirmou que irregularidades na pandemia devem ser investigadas, pois envolvem questões de um ex-governo negacionista, obscurista e insensível à vida. Ao sair do Congresso, Lula foi para o Palácio do Planalto e subiu a rampa. Ali, protagonizou uma das cenas mais emblemáticas desta posse. Ao subir acompanhado de Janja, dos cidadãos comuns e da cachorrinha do casal chamada Resistência, em referência ao período que Lula passou preso. No alto da rampa, a faixa passou pelas mãos dos representantes do povo e foi finalmente entregue a Lula por Aline Souza, uma mulher de 33 anos, catadora desde os 14. Já dentro do Palácio do Planalto, recebeu cumprimentos de líderes estrangeiros. Entre eles, estavam 17 chefes de Estado. Em seguida, deu posse a seus 37 ministros. Ainda no Palácio, Lula assinou os primeiros atos administrativos de seu mandato. Um deles foi a medida provisória que assegura o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família. Assinou também decreto que altera a política de Bolsonaro de flexibilização de acesso às armas. Ele ainda prevê reavaliar sigilos impostos pelo ex-presidente em determinados documentos. Antônio Carlos Mazeu, professor e cientista político da Unesp Campus de Marília, explica que a posse de Lula sinaliza novos tempos da democracia e da sociedade brasileira, mas que o governo deverá enfrentar uma série de pressões e desafios políticos.
A posse do agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela terceira vez, eu diria que encerra o ciclo do processo eleitoral e, portanto, daquele tipo de polarização que se estabeleceu ao longo dos últimos tempos, pelo menos do último ano da vida política e social brasileira. Nós sabemos que o núcleo político de apoio à candidatura de Lula foi amplo, com um caráter de frente ampla, que lembra muito a experiência do fim da ditadura civil-militar brasileira. E mais, eu diria, ainda no âmbito da positividade, a presença de segmentos da sociedade brasileira que ficaram fora, eu diria, nos últimos anos da vida brasileira, os trabalhadores, trabalhadoras, os grupos políticos de defesa de meio ambiente, de defesa de qualidade de vida, negros, índios, enfim, esses núcleos de minoria, LGBTs, presentes no processo eleitoral e presentes também na posse, né? Há que se destacar a sensibilidade da passagem da faixa presidencial, que é feita exatamente por esses núcleos que compõem a sociedade, inclusive ali representado por um operário metalúrgico, por uma catadora, por um lutador de direitos sociais, por um índio, e principalmente o ato emblemático da moça catadora e que vai pôr a uma negra que vai pôr a faixa no presidente. Isso tudo expressa, vamos assim dizer, uma tendência e uma vontade da sociedade brasileira, de uma parte grande da sociedade brasileira. Por outro lado, no plano político, vamos assim dizer, nós temos a construção de um governo que vai ser muito difícil de se levar, porque ele também vai sofrer pressões da sociedade. A sociedade brasileira, ela não está dando uma carta branca para o Lula, ainda que Lula tenha colocado algumas alternativas necessárias e fundamentais e com grande apoio popular, né? Alternativas políticas, a própria construção de ministérios fundamentais, a reativação do Ministério do Trabalho, não é? Uma política econômica centrada em interesses sociais e não somente nos lucros e nos objetivos do capital financeiro. Então, quer dizer, na verdade, temos aí uma construção política que, no entanto, vai sofrer muita pressão da sociedade brasileira, dos segmentos organizados. Quer dizer, isso significa que uma parte dessa esquerda que apoia o Lula e uma parte da esquerda que não apoiou o Lula vai também para as ruas, dentro de um binômio, vamos assim dizer. De um lado, vai fazer a defesa da institucionalidade brasileira contra os grupos neofascistas que nós vimos aí pelos últimos acontecimentos das últimas semanas, estão dispostos a tudo, né? Bomba em aeroporto, pôr fogo em ônibus, tentar invadir núcleos de governo, como a Polícia Federal de Brasília. Então, essa esquerda e essa parte democrática da sociedade sairá em apoio da institucionalidade e, obviamente, do governo Lula. No entanto, outras questões vão pressionar a base desse governo. Eu dou aqui dois exemplos importantes. Lula, quando institucionalizou a sua posse, no ritual da posse, ele colocou várias medidas provisórias, exatamente, vão também em direção a interesses da sociedade. Questão do armamento, a questão das investigações sobre a morte das pessoas durante a Covid, a falta de empenho em combater as doenças, a diminuição das vacinas, a defesa do meio ambiente, enfim, coisas que foram importantes. Mas ali não estão dois núcleos importantes desse processo de luta da sociedade brasileira. Primeiro, algo que vem na esteira de uma pressão do movimento dos trabalhadores organizados, que é trabalhadores e trabalhadoras, que é a revisão da reforma trabalhista e a revisão da reforma da Previdência. Isso não pode passar impune. Ainda que Lula tenta driblar essa questão, né, para poder soldar o seu amplíssimo núcleo de governo, a pressão da base da sociedade virá. Isso é indiscutível. Assim como outras pressões virão da base da sociedade. Então, eu diria que é um governo em disputa, o governo de Lula, e vai depender muito de como Lula criará a capacidade para criar um núcleo hegemônico do seu governo. Mesmo sendo esse núcleo, nesse momento, um governo amplo, a tendência é se construir um núcleo hegemônico com um projeto político definido. Ainda que o PT seja uma social-democracia clássica, tardia no Brasil, nós também temos que ter claro que hoje, no mundo contemporâneo, não sobram muitas alternativas para a social-democracia, a não ser, de um lado, aderir ao projeto neoliberal, dando ali um verniz social ao projeto neoliberal. Ou, de outro lado, perfilando-se junto aos interesses da maioria da população, que são os trabalhadores, trabalhadoras, no caso do Brasil, os milhões de desempregados, os 33 milhões de famélicos, e tentar criar um projeto político muito mais com a cara social escancarada do que com uma cara de neoliberalismo disfarçado. Então, eu acho que esses são os desafios do governo Lula. Indiscutível, por outro lado, a representação da sociedade nesse processo de tomada do governo, da institucionalização dos eleitos indiscutível a presença da sociedade, ali um conjunto de militantes, e ali é interessante, porque ali na Praça dos Três Poderes, ali ao redor do Palácio de Governo, você tinha militantes organizados. E essa militância deve fazer a diferença nas pressões. Portanto, é um governo que vai ter que aprender a fazer o diálogo, e mais do que isso, se quiser governar dentro de uma diversidade de um Congresso onde o governo é minoritário, ele vai ter necessariamente que ter a presença das massas trabalhadoras nas ruas apoiando as seus projetos mais ousados e mais avançados. Sem a mobilização popular, que é o que vinha acontecendo nos últimos governos Lula, do PT, o último governo Lula e o governo Dilma, que acaba no golpe contra a Dilma, o golpe do impeachment, com a prisão de Lula, tudo o que nós sabemos, né? Exatamente aquele momento só aconteceu porque houve uma desmobilização dos trabalhadores. Se Lula quiser governar fazendo um contraponto com a maioria no Congresso, ele vai ter que ter a sociedade na rua do seu lado, principalmente trabalhadores e trabalhadoras, e essas minorias que não são minorias, presente na vida brasileira, para poder fazer um avanço, vamos assim dizer, do processo democrático brasileiro.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.